Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 18 de novembro de 2018 a edição de número 954 do Navegar é Preciso, pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete. Tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto e em Lisboa 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Arruda dos Vinhos. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, eu fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Venho então a bairrada, em doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento. @zipmail.com.br.
Lusanete. Lusanete.
Navegar é preciso.
Navegar. Navegar. Preciso. Notícias. Lusanete.
Lusanete.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias. Lusanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, nos acompanhando nessa manhã bonita de sol, na pujante São Paulo, onde são 10 horas e 3 minutos.
E em Lisboa, 12 horas e 3 minutos.
Presidente da República receia atraso na promulgação do orçamento.
Marcelo Rebelo de Souza assumiu esta posição no final da 26ª Cimeira Ibero-Americana em Antigua, na Guatemala, em resposta aos jornalistas portugueses. Questionado se não receia que as mais de 900 propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares aumentem a pressão eleitorista sobre o orçamento do Estado, o chefe de Estado contrapôs: para ser sincero, o que eu receio é que haja um atraso na redação final.
O presidente da República referiu que, com menos de 300 propostas, a redação final foi complicada no ano passado e quase que chegou ao Natal. E disse esperar que desta vez não chegue ao Natal, mas depende da votação e da aceitação ou rejeição das propostas e depois da conciliação em termos de redação, acrescentou, realçando que, da ótica de quem tem de promulgar, O que preocupa é o prazo de promulgação.
Questionado se já chegou a Belém o decreto do governo sobre contagem do tempo de serviço dos professores, aprovado em Conselho de Ministros no dia 4 de outubro, o chefe de Estado respondeu: não, eu não gosto de me pronunciar no estrangeiro sobre essas matérias, mas sei que estão angustiados. Portanto, não chegou.
Os grupos parlamentares apresentaram 962 propostas de alteração ao orçamento do Estado para 2019, com o Bloco de Esquerda a entregar o maior número de iniciativas, num total de 195. E o Partido Ecologista, Os Verdes, o menor, apresentou 43. A votação final global da proposta de orçamento do Estado para 2019 está agendada para o dia 29 de novembro.
Navegar é preciso!
Balcão dos Despejos recebeu 294 pedidos por mês.
Ao longo deste ano, chegaram ao Balcão Nacional do Arrendamento, o BNA, uma média de 294 requerimentos de despejos de inquilinos. São menos 44 processos por mês do que ocorreu em 2017 e o número mais baixo desde que o BNA abriu portas em janeiro de 2013.
A explicação para a descida é, segundo as associações de inquilinos e de proprietários, a moratória que veio suspender os despejos até março de 2019, ainda que as situações que esta contemple não se encontrem necessariamente no âmbito do BNA.
Entre janeiro e as primeiras duas semanas deste mês, chegaram ao BNA um total de 3.087 requerimentos de senhorios a dar conta da intenção de despejarem os respectivos inquilinos. Os dados facultados por fonte oficial do Ministério da Justiça acrescentam que, desde o início do ano, foram concretizadas 912 ações de despejo. Em ambos os casos, se registra uma forte travagem por comparação com os 4.051 processos entrados em 2017, menos 23%, e os 1.678 registrados, menos 45%.
Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, a ALP, aceitou que o BNA também é usado pelos proprietários que querem opor-se à renovação dos contratos e que a moratória veio travar estas situações. E acrescenta o fato de o BNA colocar agora mais entraves aos processos.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo são 10 horas e 7 minutos.
No Porto, 12 horas e 7 minutos.
Mais casamentos e menos divórcios em Portugal.
De acordo com as estatísticas demográficas, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatísticas, o INE, em 2017 realizaram-se em Portugal 33.634 casamentos. O número total de casamentos aumentou 1.235 relativamente a 2016, que teve um total de 32.399 matrimônios celebrados em resultado do acréscimo da nupcialidade.
Segundo as estatísticas, o adiamento da idade do casamento é uma tendência que se tem mantido ao longo das últimas décadas e para ambos os sexos. A idade média do primeiro casamento em 2017 situou-se em 33,2 anos para homens e 31,6 anos para as mulheres, o que compara com os 32,8 anos e 31,3 anos, respectivamente, em 2016.
Relativamente aos divórcios, as estatísticas demográficas do INE indicam que em 2017 foram decretadas 21.930 dissoluções de casamentos, menos 719 do que em 2016. Ainda segundo o INE, 21.577 divórcios dizem respeito a casais residentes em território nacional, 22.340 em 2016 e 353 contra 309 em 2016 a residentes no estrangeiro.
O aumento do número de divórcios de casais residentes em território nacional, que se vinha a verificar desde 2006, foi interrompido a partir de 2011, passando a uma diminuição em 2014. em 2015, de acordo com o INE, registrou um aumento para voltar a descer em 2016 e 2017. A maior redução foi verificada em 2013, com menos 2.855 divórcios decretados em relação ao ano anterior, e em 2017 o decréscimo foi de 763.
Navegar é preciso!
Seleção Sub-21 consegue vitória importante na Polônia rumo ao europeu.
A Seleção Nacional Portuguesa Sub-21 venceu na sexta-feira a Polônia em Zabrze por 1 a 0 na primeira mão do play-off de apuramento para o europeu da categoria, a ser realizado em 2019 na Itália, em San Marino. Itália e San Marino. O capitão Diogo Jota, jogador do Wolverhampton da Premier League, marcou o único gol de Portugal por volta dos 30 minutos de jogo.
Portugal ainda teve oportunidades no contra-ataque, mas não conseguiu finalizar, levando para a segunda mão a disputar em Chaves na próxima terça-feira, dia 20, uma vantagem importante para chegar pela terceira vez consecutiva ao Europeu Sub-21.
O título de campeão da Europa de Sub-21 é o único que escapa às seleções portuguesas masculinas de futebol e, depois de um percurso atribulado durante a fase de grupos da qualificação, a equipe de Rui Jorge procura agora chegar à fase final e obter um resultado melhor do que o de finalista vencido em 2015. Em 2017, chegou também à fase final, mas não passou da fase de grupos.
Já classificadas estão Alemanha, Bélgica, Croácia, Sérvia, Dinamarca, França, Inglaterra e a vencedora do grupo de Portugal, a Romênia. Falta definir os dois últimos qualificados, Portugal ou Polônia e Áustria ou Grécia. No quadro Nos Descontos, tudo sobre o jogo da Liga das Nações entre Portugal e Itália.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Arruda dos Vinhos, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no Turismo, 12 horas e 11 minutos.
Agora é a famosa hora do Oba, a hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, das 14 às 21 horas. Exposição e venda de produtos natalinos no Centro Cultural Português. Trata-se de um evento de Natal para antecipar suas compras com muita tranquilidade e conforto. Gastronomia, artesanato, decoração, semijoias, roupas, moda pet, cafeteria e muito mais. A entrada é franca, o ambiente com ar-condicionado, estacionamento grátis, elevador e muita comodidade. Com muitos expositores, diversão e entretenimento. O local é Avenida Ana Costa, 290, em Santos. Informações pelo telefone DDD 13-3234-6503.
E no próximo sábado, às 19 horas, acontecerá a Noite Transmontana da Casa de Brunhozinho de São Paulo. A entidade promove o 5º encontro do folclore, com apresentação dos grupos Rancho Folclórico da Casa de Brunhozinhos Adulto, o Rancho Folclórico da Casa de Brunhozinho Mirim, Rancho Folclórico Vilas de Portugal, Grupo Folclórico Lusitano, com muita música, dança, vira livre, comidas típicas e, como não poderia faltar, o acolhimento do povo português. Tudo isso com entrada e estacionamento grátis. O convidado paga apenas o que consome. O local, anote aí, é Rua Georgino Diniz Braguiroli, número 30, na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Informações e reservas pelo telefone 98640-1260 com a Ana.
Também no próximo sábado, dia 24 de novembro, às 19 horas, acontecerá o 26º aniversário do Rancho Folclórico Santa Marta dos Navegantes. Garanta já o seu lugar, participe com a família e amigos. O local do evento é Lions Clube Ticuatira. O endereço é Rua Buiá, número 1, em Cangaíba, em São Paulo. Travessa da Avenida Governador Carvalho Pinto, a antiga Ticuatira. Informações e convites pelo telefone 2574-6234.
E no próximo sábado, Lourenço, teremos a 20ª...
Na sexta e no sábado.
começa na sexta. É o 20º Festival da Sardinha na Brasa. Venha saborear uma das 7 maravilhas da gastronomia lusitana no dia 23 e 24, que é sexta e sábado. A partir do meio-dia, as sardinhas serão grelhadas na calçada, como manda a tradição. Sardinhas na broa de milho, com batatas ao murro, harmonizadas com vinho tinto ou branco. Preço R$ 89,00 por pessoa, você come à vontade, Lourenço, é muita sardinha. É como diz o Milton Neves, parece um tubarão.
O rancho português é fantástico nesse ponto, né, Nelson?
É isso mesmo.
O custo é R$ 89,00 por pessoa, né? Maiores informações você liga lá no 2639-2077. E não se esqueçam, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega o final Notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação, mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligado aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos. E também a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, segunda-feira, dia 19, fazendo aniversário a Andréia, cunhada da minha irmã Simone, lá do Paraná, um beijo para ela. Na quarta-feira, 21, é casamento do meu primo Sidney Fátima, completando 27 anos, hein? Haja amor, hein? E no sábado, dia 24/11, o nosso amigo Ricardo Assaf fazendo aniversário, parabéns para ele. Vamos ouvir com o grupo folclórico da Casa de Portugal, Vira do Minho.
Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que o vira é coisa boa. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que o vira é coisa boa. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, as meninas de Lisboa. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, as meninas de Lisboa.
A vida se vira em toda a vida.
Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que ouvir é coisa linda. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, que ouvir é coisa linda. Eu já vi dançar ouvir, oh, ai, as meninas de Coimbra. Eu já vi dançar ouvir, oh, ai, as meninas de Coimbra.
Ó, vida de vida e toda vida, as modas de um dia são boas.
Meninas, vamos ouvir, oh, ai, até o sapato romper. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, até o sapato romper. O sapateiro é pobre, ai, ajuda-o a viver. O sapateiro é pobre, ai, ajuda-o a viver.
Ó, filha de vida e toda vida, as faltas do dia são boas de paz.
Meninas, vamos ouvir, oh, ai, ouvir a da viração. Meninas, vamos ouvir, oh, ai, ouvir a da viração. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, nas noites de São João. Eu já vi dançar o vira, oh, ai, nas noites de São João.
Ó, vida de vida e torna de vai, as ondas fundidas são boas de trás. Ó, vida de vida, se não me doer, o pai é meu canto, seu amor sou eu.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada,
tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Navegar!
Navegar!
Preciso! Redescobrindo a comunidade!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Ah, hoje vamos até a Ruda dos Vinhos, com muita alegria.
Conselho do Distrito de Lisboa, a Ruda dos Vinhos dista da capital cerca de 36 quilômetros para norte. Abrange uma área de 77 quilômetros quadrados, distribuída por 4 freguesias. Faz fronteira a norte com o Conselho de Alenquer, a oeste com Sobral de Monte Agraço, a sudoeste com Mafra, a sul com Loures e a leste com Vila Franca de Xira.
A primeira referência escrita relativa à Ruda de Vinhos data de 1172, constando no documento de doação de Dom Afonso Henriques à Ruta, a Ordem de Santiago. No entanto, essa doação parece não ter surtido efeito, visto que Dom Sancho I a repetiu sem qualquer alusão ao igual ato de seu pai.
Esta doação de Dom Sancho foi feita a 26 de outubro de 1185, citando-se expressamente o castelo, o que mostra ter sido a Ruda uma praça forte. Anteriormente, havia Dom Afonso Henriques concedido foral à Ruda dos Vinhos em 1160, que mais tarde foi renovado por Dom Manuel em 1517. Já a 26 de setembro de 1895, o Conselho de Arruda dos Vinhos foi extinto, tendo sido anexado ao de Vila Franca de Xira, sendo restaurado a 13 de janeiro de 1898. Nelson, já chegamos lá no Distrito de Lisboa, como é que fizemos para adentrar a Ruda dos Vinhos?
É, como dissemos, fica a 36 quilômetros de Lisboa. E o principal acesso à Ruda dos Vinhos é pela Estrada Nacional 115. Patrimônio, cultura e lazer, Lourenço.
O turismo no Conselho de Arruda dos Vinhos tem maior expressão no espaço rural e também no denominado turismo de fim de semana. A nível de patrimônio, os destaques ficam por conta do chafariz pombalino e para as igrejas matriz e de Nossa Senhora da Salvação do século XVI. Nelson, o que, é que você destaca do artesanato?
Os destaques ficam por conta das peças feitas de vime. E festas e eventos, Lourenço, o que temos?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santo Antônio, a 13 de junho, a festa de Nossa Senhora da Salvação, de 12 a 18 de agosto, e a festa da vinha e do vinho na primeira semana de novembro. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Arruda dos Vinhos.
Ah, destacamos o cozido à portuguesa, a costeleta de novilho grelhada, o bacalhau assado na brasa e os peixinhos da horta.
E os doces, Nelson?
Ah, e temos o creme de amêndoas e as bruxas da Ruda.
É, já comeste uma bruxa de Arruda,
olha,
Nelson?
Deve ser muito boa, viu?
Nelson, quem quiser maiores informações de Arruda dos Vinhos, consulta que site, hein, Nelson?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos. Endereço eletrônico é www.cm-arruda.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Arruda dos Vinhos. E vamos de mais música nesta manhã gostosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos. Também a todos que nos acompanham pela internet, também dedicando mais uma vez a todos os aniversariantes da semana. Amanhã, dia 19, a Andréia, cunhada da Simone. Na quarta-feira, dia 21, 27 anos de casamento dos meus primos Sidney e Fátima. No sábado, aniversário, dia 24, o Ricardo Assaf fazendo aniversário. Parabéns a todos. Vamos ouvir para a alegria do Nelson e dedicando a todos os jogadores da Lusa que se representam amanhã, sabe amanhã. Deus aonde, se no CT ou se no Canindé. Vamos ouvir Chutos e Pontapés, Nelson.
Chuta lá.
A Minha Maneira.
Preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na prova.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
Estamos retornando com o Navegar é Preciso. Agora é a hora da história de Portugal, Lourenço. Estamos falando dos castelos de Portugal. Começaremos um hoje, né, Lourenço?
É, hoje é o primeiro capítulo do castelo. Castelo de Faria. Aonde está localizado o Castelo de Faria, hein?
Ah, o Castelo de Faria localiza-se na freguesia de Pereira, Conselho de Barcelos, Distrito de Braga, em Portugal. Um dos mais importantes castelos do Entredouro e Minho. Foi erguido isolado no alto de uma elevação na vertente norte do Monte da Franqueira, dominando o caminho que ligava Barcelos ao Porto de Viana. Atualmente em ruínas, inscreve-se na região turística do Alto Minho.
A primitiva ocupação humana deste sítio remonta ao ano 3000 a.C., conforme a moderna pesquisa na estação arqueológica de quando foram identificados restos cerâmicos e pontas de seta. Uma acrópole estaria formada por volta de 2000 a.C., quando se identificaram restos cerâmicos e fragmentos de machados de bronze. Outros vestígios apontam a ocupação romana entre os séculos 1 e 6. Não foram encontradas referências explícitas à ocupação muçulmana nessa região.
Esta povoação foi sucedida por um castro cerca de 700 anos antes de Cristo, conforme as estruturas de pedra identificadas fora do recinto do castelo. Três linhas de muros e um conjunto de habitações de plantas circulares e quadrangulares com os respectivos arruamentos. Fragmentos cerâmicos e outros vestígios remetem a contatos comerciais com povos do Mediterrâneo entre o século V e o século IV a.C.
A pesquisa arqueológica indica que o primeiro traçado do castelo remonta aos séculos 9 e 10, no contexto da reconquista cristã da Península Ibérica. A primeira referência documental ao castelo menciona que era o seu senhor, Tens Soeiro Mendes da Maia, em 1099, importante nome da nobreza fundiária do condado portucalense.
Outra fonte documental indica que Dom Afonso Henriques aqui esteve em janeiro de 1128. Este castelo, juntamente com o de Neiva, foram os primeiros a ser conquistados pelo infante quando da revolta contra sua mãe, a condessa de Portugal, Teresa de Leão. Cabeça de chamada Terra de Faria, ao longo do século XII, o castelo teve como alcaides nomes importantes como os de Hermígio Ribadouro, Menderriba Vizela e Garcia de Souza.
Teria sido objeto de trabalhos de ampliação e reforço durante o reinado de Dinis I de Portugal, conforme os vestígios de uma torre identificados pela pesquisa arqueológica do século XX. A mesma pesquisa identificou também os restos de uma torre que corresponde a um período posterior à época de Fernando I de Portugal.
Olha só que bacana, este que é mais um dos castelos lindos de Portugal, o Castelo de Faria. Olha que temos notícias aqui de 3000 AC, é muito tempo. Portugal realmente tem muita história para contar. O castelo está em ruínas, mas vale a pena a visita ali no Conselho de Barcelos, lá em Braga. Então, você tem que visitar o Castelo de Faria. E falaremos mais desse castelo nos próximos programas. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Não.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de futebol português. Muita coisa para falar hoje. Destaques da semana, já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson. Alô, Lourenço. Ouvinte, Gerson. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria aqui, antes que eu me esqueça, deixar um abraço para um dos mais antigos ouvintes nossos. Domingo passado eu esqueci de mandá-la, pro Nelson da Monumental.
Opa, o meu xará, o Nelson, um grande abraço para ele.
E também, Nelson, aproveitando para enaltecer que há 25 minutos terminou o Grande Prêmio de Moto 2 de Valência. Vitória do vice-campeão mundial, o dentista voador Miguel Oliveira, que venceu 3 corridas nesse campeonato e com isso galgou o lugar no, na maior categoria de moto velocidade, a MotoGP. O ano que vem estará disputando Miguel Oliveira. Corrida fantástica, e mais fantástica ainda foi no final da corrida, o narrador declamou uma poesia de Camões em homenagem a Portugal.
Nossa, que legal! Ele já tinha feito uma homenagem com o hino português quando uma vitória desse português voador. E desta vez de novo, né? Com méritos, né, Emílio?
Venceu a terceira, conseguiu o vice-campeonato, e ano que vem está lá na categoria principal MotoGP, Miguel Oliveira, o dentista Miguel Oliveira.
É, realmente despontando aí no mundo da moto velocidade. E o Camões já está na linha. Alô, Camões!
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio. Bom dia, Camões.
Tudo bem, Camões?
Bom dia.
Tudo.
Ô Emílio, vamos começar pelo grande evento aí da semana, que foi Portugal e Itália. Como é que foi?
Portugal sem Cristiano Ronaldo há 6 partidas, provavelmente, eu espero que sim, e volte no quadrangular decisivo da Liga das Nações. Portugal, que houvera feito 2 jogos nessa liga, venceu a Itália em casa, venceu a Polônia fora, precisava de 1 pontinho contra a Itália para conseguir matematicamente a sua classificação para o quadrangular e ser a primeira e única seleção que conseguiu, com uma rodada de antecedência, a classificação. Portugal foi até a Itália, no San Siro, enfrentou a seleção italiana, jogo apertado, jogo domínio total dos italianos no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, os italianos, desesperados pelo gol, cansaram. O técnico português fez uma bela mexida, sacou o Pizzi, colocou o João Mário, e aí a coisa mudou. Portugal foi para cima, criou oportunidades, numa delas um belíssimo chute do William Carvalho, que o tal de Donnarumma fez uma defesa espetacular. Portugal conseguiu empate e com isso é a primeira seleção classificada para a finalíssima quadrangular decisivo, que por Portugal se cede. Os únicos países que se ofereceram para se cede foram justamente os do grupo de Portugal, Itália e Polônia, e com isso Portugal classificado a final. Em Portugal, a UEFA já colocou no seu site, embora ela diga que a oficialização ocorrerá dia 3 de dezembro em Dublin, quando o comitê executivo vai fazer o sorteio dos jogos dessa fase decisiva. Portugal está classificado e os jogos acontecerão no Porto, no estádio do Dragão, e em Guimarães, no estádio Dom Afonso Henriques. Portugal, por participar dessa Liga das Nações, faturou 2.250.000 euros, por vencer o grupo, mais 2.250.000, se ficar em quarto lugar, Portugal fatura mais 2.500.000, se ficar em terceiro, 3.500.000, em segundo, 4.500, e se for campeão, leva mais 6 milhões de euros. Portugal, merecidamente, é a primeira seleção semifinalista dessa Liga das Nações, que vale vaga para a próxima Eurocopa. Eu não sei, o Camões poderia me ajudar, se só o campeão e o vice levam, garantem a vaga para a Liga Europa, ou para a Liga Europa, para o Campeonato Europeu de Nações, ou se os 4 classificados já garantem isso.
E aí, Camões, você sabe responder aí para o Emílio ou não?
Eu acho que para o campeão e vice, mas até lá a gente vai descobrir tudo isso.
Ontem lá na TNT, que está transmitindo, lá, o pessoal do Esporte Interativo está transmitindo na TNT, no Space, a TNT transmitiu o jogo de Portugal aqui no Brasil, e o pessoal lá estava falando que se as seleções que classificarem agora, em primeiro lugar, Se não, se não conseguirem classificação nas eliminatórias para Euro, elas ganham a vaga automaticamente com essa Liga das Nações.
Aí, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Parece que é fácil, mas são chaves de apenas 3 seleções, né? O que torna a coisa difícil. Tanto é que a tradicionalíssima Alemanha está rebaixada para a segunda divisão da Liga das Nações no ano que vem.
Uhum.
Ficou com França e Holanda apenas um ponto, a Holanda ganhou da França.
E a Holanda acho que joga terça-feira, tem grande chance de se classificar, né?
Pois é.
Se classifica. É. Exatamente. E a Espanha também. Entre Croácia e Inglaterra, que joga daqui a pouquinho, se lugar o vencedor, a Espanha está fora.
Olha aí.
A Portugal tem grande chance de ser campeão dessa Liga das Nações, não?
Olha, Zemira, na verdade a Espanha ela torce que em Wembley, que o Wembley aconteça um empate, porque aí é a única maneira dela continuar. Do resto, qualquer vitória, se a Inglaterra vencer, passa a Inglaterra, se a Croácia vencer, passa a Croácia.
Olha que coisa! Se a Croácia empatar sem gols, a Croácia cai de divisão.
Nossa.
E se a Croácia empatar com o mundo, ela fica. E se ela vencer, ela classifica.
Que legal.
Que coisa, hein? Então é emocionante porque, como eu disse, são apenas 3 seleções por chave, né? Então a coisa fica muito complicada. Do primeiro ao descenso, é assim, um jogo pode resolver essa parada.
E olha, Nelson, aconteceram algumas críticas a essa Liga das Nações, os clubes reclamando. Mas as críticas são infundadas, sabe por quê? Porque a Liga das Nações acontece em jogos data FIFA, não foram criadas novas datas. Então são jogos data FIFA que eram amistosos, ontem mesmo na TNT só isso, e passaram a ganhar um outro tipo de ânimo. Porque se fosse uma partida amistosa, por exemplo, Espanha e Croácia, que a Espanha perdeu por 3-2, foi um jogo renhido. Até o último minuto, quando a Croácia virou, se fosse amistoso, seria um jogo.
É.
Toma lá da cá e tudo bem.
Lembrando que, olha, se eu não quero falhar aqui na memória, mas a Croácia, logo depois da Copa, jogou com a Espanha e levou
6-0.
Foi
o
primeiro jogo.
Foi o primeiro jogo, acho que foi um amistoso naquela época, né?
Foi.
Tá aí. Bom, e Portugal bem classificado numa chave difícil aí com a Itália, mas acabou passando e vai bem mesmo sem o Cristiano Ronaldo.
Aliás, Camões, o Fernando Santos fazendo um charminho, perguntaram se o Cristiano Ronaldo vai para o quadrangular decisivo, ele disse que isso é algo que só ele, o Cristiano e o presidente da federação vão poder dizer mais pra frente. Que história é essa? Ele não vai
não, na verdade, Onésio Emílio, ele realmente pediu mesmo à federação para o deixar por fora, por causa exatamente, para não agravar mais o problema que ele tem com aquela americana, rapaz.
Para não pesar pra ser isso, entendi. Mas agora...
Mas o que que tem uma coisa a ver com a outra?
Acaba ele mais. Ele aparecendo mais. Essa turma realmente. Essas garotinhas aí, elas costumam aproveitar. E os advogados que elas têm também. Eles gostam muito de se aproveitar dessas situações.
Mas agora, a final vai ser em 5, 6 e 9 de junho. Até lá, muita água passada debaixo da ponte. Eu espero que o Cristiano não deixe Portugal na mão.
Aí vai jogar em Portugal as finais.
Não, isso ele vai, isso tem de certeza. Aí, independente da americana, os advogados dela, porque já está definido que vai ser em Portugal mesmo, que seria em Portugal ou na Itália ou na Polônia, mas como a Polônia caiu fora, a Itália também ficou para Portugal, aí eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo, ele vai sim participar.
Vai. Bom, isso é só em junho, Emílio?
5 ou 6 de junho os jogos que vão definir os finalistas e 9 de junho a grande final.
Louco.
Em terceiro lugar.
É um interregno aí muito grande,
Copa,
né?
Não tem Copa a Copa América nessa, né? Vai ser data FIFA.
Copa Europa lá também.
Então.
Bom, agora vamos ao quiosque do Sporting. Emílio, Bruno de Carvalho foi indiciado em 101 crimes, é isso?
Eu queria ver agora se o Camões vai dizer que a justiça também é contra o Bruno de Carvalho. O Bruno de Carvalho, essa semana, no sábado passado, foi preso e as autoridades disseram que o prenderam, porque como ele o Ministério Público, como ele é moçambicano e tem também cidadania portuguesa, e como não existe acordo de extradição entre Portugal e Moçambique, o medo era que ele sabedor de que seria indiciado, fugisse para lá. Mas ele foi preso, quarta-feira ele foi vindo, ele foi preso justamente com aquele tal de Mustafa. Você sabe quem é o Mustafa, Nelson?
Não.
Mustafa é o chefe da Léo Juve.
Eu posso entrar?
Eu posso, só para complementar, Camões. É um jovem, mas olha, ele tem uma ficha muito boa, sabe? Ele foi condenado até agora, só três crimes, preso até. Ele cumpriu três condenações, 4 anos e meio por roubo em 96, saiu em 99, 9 anos e meio por roubo a mão armada em 2000, saiu em 2009, incondicional, e 4 anos por incêndio e explosões, porém, sob pena suspensa, eles foram posteriormente, após ouvidos, foram soltos mediante fiança de 70 mil euros e obrigatoriedade de comparecerem às autoridades políticas. Mas a coisa pegou mais pro Camorra, pro Bruno, porque 4 membros da Léo Juve foram ouvidos e confrontados com gravações telefônicas autorizadas pelo juiz, e nas quais fica claro que o Bruno de Carvalho foi um dos articuladores da invasão 10 dias antes.
Que
e aí,
coisa, hein?
Por isso ele está sendo iniciado em só 101 crimes, Camões!
E... Na verdade, Nelson e Mídio, é o seguinte, foi mais uma macarranada portuguesa. Primeiro, não tinha nem que ser a GNR que tinha que buscá-lo à casa dele. Isso é coisa da PJ, não é pra, é negócio para a polícia judiciária, mas não para não. Aliás, já está criado um clima terrível entre polícia judiciária e GNR por causa dessa bobagem, que foi feita. O gabinete de crise lá do outro lado de Carnide, ele funciona muito bem, só que ele é atrapalhado. Então fizeram montar todo um circo e usaram uma tal de CMTV, que aquilo é terrível. Esse é terrível. De televisão não tem nada, sabe? É um puxico desgraçado. Foi uma palhaçada. Aquilo foi realmente. E outra coisa, tinha uma finalidade. Realmente tentar destruir o Bruno de Carvalho.
Olha.
E buscaram o cara 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, na casa dele. Não tinha, era a PJ que tinha que ir, não a GNR. Levaram o cara para lá sem prova nenhuma, que depois o juiz foi lá e viu. 127 páginas, ele olhou, foi parar até na mão daquele jornalista Raul, que chama Bacalhau Braz, lá, ele mesmo falou, não tem nenhuma acusação contra o Bruno de Carvalho.
É, mas o fato é o seguinte, não importa quem foi prender, o problema é o fato em si, né?
Mas o juiz viu que não tinha nada, soltou depois de 5 dias. Por que 5 dias? Porque o pessoal da justiça lá estava em greve, e então ele não tinha como. O Bruno de Carvalho ainda ficou mais esses 5 dias por causa do pessoal da justiça estar em greve.
Olha, seu comentador dele, mas soltou mediante 70 mil euros de fiança. Nessa obrigatoriedade de comparecer todo dia na polícia. E mais, foi levantado que no dia da invasão não haveria treino. O Jesus só liberar jogadores, tinha treino do feminino. O Bruno de Carvalho cancelou o treino feminino, marcou o treino da equipe principal, a revelia do treinador. E aí a coisa ficou muito evidente. Mais, o vice dele disse que pouco antes ele queria dar 15 mil euros para as torcidas. Aí o vice dele falou, não, eu até concordo, desde que as torcidas deem nota fiscal. Aí o que ele fez? Foi se reunir com a torcida e não levou o vice. Quer dizer,
olha,
todo mundo está contra o Bruno de Carvalho, acabou até a justiça.
Não, então vamos seguir. O negócio é o seguinte, eu já te falo hoje, isso não vai dar nada. Sabe por que não vai dar nada? Por quê? Porque realmente ele não tem culpa. Eu estou dizendo isso hoje. Realmente, até o próprio Pinto da Costa foi a favor dele. Quando ele deu uma entrevista na Porto Canal, depois um monte de advogados falando, realmente, isto que está acontecendo é um teatro, é um circo.
É, vamos ver o que vai acontecer. O Camões fica de ligado, Emílio. E aí, Emílio?
A polícia vai lá para o Vaticano agora.
Antes dele ter ido caçado na casa dele, ele tinha se apresentado espontaneamente na polícia.
Olha, lamentável isso tudo. A gente espera que o Sporting apague essa página da história, que realmente muito triste pro Sporting.
Fala, Emílio. O Pinto da Costa pediu pra polícia portuguesa ir lá na Itália prender o Papa Francisco, que ele é que é o culpado, não o Bruno de Carvalho.
Bom, vamos de Taça da Liga, o Emílio, já temos jogos definidos?
Tem um jogo que já está ocorrendo, terminou o primeiro tempo, ó. É Vitória do Tubitão e mais tarde é uma hora Belenenses de Chaves.
Esses são jogos da Taça da Liga. A Superliga está parada, né? Só volta dia 30. Você tem algumas notícias ainda do esporte, Emílio?
O pré-recisão unilateral do Rubem Ribeiro, que recentemente assinou com o Havaí dos Emirados Árabes, o esporte pediu na FIFA uma indenização de 62,1 milhões de euros. Agora, aquele jogador do esporte, que o tal de Leão, que foi pro Lille, ele está alegando, eu gostaria que o Camões desse seu parecer, que não, que ele foi embora porque o contrato dele venceu. É verdade, Camões?
Agora se alegam tudo, agora se alega tudo. Vamos esperar até o final. Esse garoto, antes ele queria vir. Quando o Souza Sintra entrou para lá, ele queria voltar para o esporte. Agora está alegando. Agora se alegam tudo. O próprio Lille vai alegar porque se ele não puder pagar, tudo bem. Mas no fundo, no final, eles vão todos pagar. E aqueles que não fizerem acordos, que vão ser aqueles, o Rafael Leão da Vida e mais outros outro por aí, e os outros, os que mais interessam, os que mais realmente interessam, vão ser feitos péssimos negócios. Porque eu já vi agora também que o Atlético de Madrid aceita 20 milhões e dá mais um jogador. Mas se for o Griezmann, tudo bem.
O Emílio, você tem alguma coisa ainda da seleção portuguesa, né?
Então, a seleção, o André Gomes foi cortado por contusão, e como o Fernando Santos não tinha chamado ninguém no meio da semana, o Guerreiro teve uma contusãozinha, mas já melhorou. Ele estava convocando o Kevin Rodrigues, o defesa do
Real Sociedade.
Como que já disseram, a seleção sub-21 foi lá na Polônia, venceu. Grande atuação do Diogo Jota, do Vosfeston e do João Félix do Benfica. O João Félix do passe para o gol do Diogo Jota. Terça-feira, jogo de volta em Chaves. Um empatezinho já classifica Portugal para Euro do ano que vem.
E do Miguel Cardoso?
Cardoso é aquele técnico do Rio Ave, que levou o Rio Ave na temporada passada à Liga Europa, mas que foi desligado do lance porque os jogadores não concordavam com o método dele, rígido. Ele foi contratado para dirigir o Celta de Vigo. E sabe quem vai ficar uma semana lá aprendendo com o Mourinho ou Nelson? Essa semana o Diego Maradona.
Vai aprender a ser técnico?
É, ele já é técnico, né, num time da segunda divisão, mas eu ia perguntar, mas por que você escolheu o Mourinho? Ora, pois, porque ele é o melhor.
É, ele só precisa, o Mourinho precisa tomar cuidado para não aprender coisas erradas com o Maradona. Senão ele vai ficar gordo, vai ficar cheirando, é complicado, hein? Bom, Camões, você fica ligado, então, tem mais alguma coisa do futebol português, não?
Só lembrando a classificação, que nesse momento o Porto tem 24, em primeiro, o Sporting em segundo, apenas, as duras penas, ele acabou vencendo no finalzinho o Chaves por 2-1 em casa, estava 1-0, depois o Chaves empatou aos 80 e lá nos 90 e pouco o Sporting num pênaltizinho safado, muito safado, diga-se de verdade, que a gente tem que falar a verdade.
Vixe Maria.
E nesse momento o Sporting tem 22 pontos, o Braga tem 21 em terceiro, o quarto Benfica com 20 e lá embaixo o Chaves é o último com 7, acompanhado ali do Nacional e do Boa Vista com 9.
Muito bem, Camões.
Na Liga de Honra, em primeiro está o Passos Ferreira com 21, Famalicão em segundo com 19 e o Estoril em terceiro com 17.
E a Acadêmica?
Na semana passada, a Acadêmica ganhou do Sport em Braga B.
Nossa Senhora, amém, hein?
Mesmo assim, está em 15º.
A Acadêmica está em 15º e o Acadêmico de Viseu, deixa eu achar ele aqui,
está lá em cima.
Está em 7º lugar com 14 pontos.
É, ó, que coisa Acadêmica, hein? Pelo amor de Deus.
Aliás, em janeiro, Chico Rocha vai a Portugal e vai assistir o jogo da Acadêmica.
Ah, ele faz muito bem. Bom, Camões, semana que vem você volta então. Um grande abraço.
Um abraço,
Camões. Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa Eventos. Lusa ainda é um time de futebol, né? Ou só eventos?
Sei lá, né? Não tem.
Outro dia eu vi uma foto do estádio. Eu confesso que eu não sei se
é uma rave, não é? Uma rave?
É, agora como o cidadão, ele ocupou toda a área do areião, para fazer a tal da feirinha, que não vendeu uma agulha até hoje, certo? Não vendeu nada, não existe a feirinha. Quer dizer, ele destrói o clube, depois destrói as piscinas. Ah, a feirinha, até agora, nada. Não rendeu nada para Portuguesa.
Ontem lá nas Alamedas do Canindé, né?
Como é que é, Emílio?
O que eu ouvi ontem nas Alamedas do Canindé?
Ah.
Que agora foi tudo resolvido, que o tal de Diego vai continuar na sociedade.
Sei.
E que tem mais uma sócia agora.
Já resolveu o que vai fazer com os 6 milhões?
Vai continuar na sociedade, ninguém vai sair. Pelo contrário, mais uma sócia agora da feirinha. Gisele Nunes.
Ah, mas que coisa, hein?
Oficialmente eu vi ontem nas Alamedas isso.
Dormindo com o inimigo, né?
Mais uma sócia.
Ah, que coisa. Não, eu acho o seguinte, sabe, amigo? Eu acho que tem que tentar resolver o problema da Portuguesa. Não importa como. Esse tipo de coisa eu até nem me incomodo muito. Aliás, é bom lembrar que tem um abaixo-assinado...
Já mais 50 assinaturas.
No Cais do Porto e no Bar do Lusa, que fica lá na Zona Norte, na Vila Guilherme, se eu não me engano, né, Miguel?
Isso.
O Bar do Lusa tem lá um abaixo-assinado para os conselheiros. Se você, conselheiro, ainda não assinou, por favor, compareça para... deixar sua assinatura. Na verdade, é um pedido dos conselheiros para realização de reunião do Conselho Deliberativo, porque não acontece nada no clube. Então, os conselheiros têm que se mexer, entendeu? E solicitar essa reunião para pedir uma série de informações. Como o Lourenço falava aqui em off, a gente não sabe nada da Portuguesa. Nada de nada de time de futebol. Aliás, vai ter uma apresentação amanhã?
Luiz Carlos Martins vai recepcionar o que restou do elenco da Lusa, de volta das suas merecidas férias, né? Com essa excelente campanha que foi feita esse ano.
Queria...
Os que sobraram devem retornar lá amanhã.
O Cavalo vai estar lá amanhã, Lourenço. Essa semana saiu uma conversa que, aliás, uma entrevista aqui do nosso amigo Quintal, aqui na Trianon, que o Queiroz estaria disposto a voltar. Tem muita gente criticando e então, tal. Mas, meu amigo, com o Queiroz era bem diferente, né?
Gente, aliás, tem um cidadão que já se lançou candidato a presidente, né?
É mesmo? Quem é?
Você o conhece muito bem.
Hã?
Ricardo Torres.
Ricardo Torres. Muito bem. O que eu acho é o seguinte, ô Emílio. A Portuguesa tem que passar as coisas a limpo. Tá certo? Porque, como eu vinha falando, acabou com a parte do areião e das churrasqueiras.
Tá limpando, Nelson, tirou
acabou,
tudo.
Acabou com a piscina. Agora tá começando a lançar os olhos pra cima do campo. Outro dia teve uma rave, foi no campo, no estádio. É isso? É bom parar por aí, hein? É bom parar por aí que já deu. Já deu. A torcida Portuguesa já tá com o saco cheio. Vamos parar por aí, isso é um clube de futebol, certo? E até agora todo esse investimento aí não rendeu nada para a Portuguesa. E eu ouvi dizer que parece que tem uns problemas lá com luz e água lá no CT, né, Lourenço? Alguma coisa assim.
Vai saber, né?
Pô, vamos botar a ordem no galinheiro e vamos prestar contas do que está se passando na Portuguesa. Fazer reunião do conselho, eleger mesa do conselho, eleger mesa do COF. Ah, ninguém quer. Você não sabe. Lança aí, vamos ver se tem candidato, pô.
Que coisa, não? Que coisa.
Ah, tá louco, a Portuguesa. O que eu mais ouço por aí, o cara. Ô, a Portuguesa acabou? Já fechou? Teve leilão? Não, como é que é?
Tanto que informações da Portuguesa o pessoal tem conseguido com outros clubes, né? Que nem a Copa Rubro Verde, segunda edição, que vai acontecer em janeiro.
Quem, bem que você lembrou.
Quem deu a informação foi o...
Portuguesa do Rio.
Do Rio de Janeiro, lá, o presidente da Portuguesa do Rio de Janeiro, que falou que vai acontecer a segunda edição lá no Rio.
Lá no Rio.
Com a participação do Vasco da Gama também.
É, né? O Vasco deve participar com algum time...
Sub-23, sub-21, alguma
Mas
coisa.
Mas que seja, é interessante a participação do Vasco, a Portuguesa vai falar o quê, né? Não tá nem na série D de dado.
Fazer o quê?
Sabe? Então tem que participar mesmo com o mistão do Vasco da Gama,
e
com a Portuguesa do Rio,
feliz,
talvez
né?
A Portuguesa Santista, né?
E fica feliz, né?
E tem que se dar por feliz.
Exatamente.
É, porque não vejo assim a menor chance da Portuguesa jogar com o Vasco assim nos próximos 5, 6 anos se ganhar tudo.
Nossa, meu Deus. Bom, Emílio, um abraço, Emílio.
Um abraço, todo mundo, a todos.
Um abraço, Emílio.
Nós estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana, amanhã, dia 19,
Andréia, cunhada da minha irmã Simone, lá do Paraná, um beijo para ela. Na quarta-feira, dia 21, os meus primos Sidney e Fátima completando 27 anos de casamento, parabéns para eles. E no sábado, dia 24, o Ricardo Assaf completando mais um ano, parabéns para ele.
E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, os jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, o Lourenço, o MD e eu, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Camaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti.